Bem, Anabela, dois temas em cima da mesa: a festa do Avante e as reuniões do Infarmed que voltam hoje. É por aqui que começamos.
Sim, as reuniões regressam hoje às 15h e neste recomeço o palco vai ser a Faculdade de Medicina do Porto. Entre os temas em debate, o regresso às aulas e as medidas que devem ser adotadas a partir do dia 15, quando o país entrar em situação de contingência. Outra novidade é que a reunião decorre num modelo diferente, com a primeira parte a ser transmitida para o público, para quem estiver interessado, através do YouTube do Governo ou pelas televisões. Vão assistir, Henrique e Jacinto, têm curiosidade em acompanhar esta reunião?
Sim, acho que sim. Acho que, mas eu espero que seja uma informação geral sobre o estado da saúde. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que já passou meio ano sobre isto e quando nós recebemos informação da saúde, acho que não podemos reduzir a saúde apenas à Covid. Nós temos que olhar para aquilo que está a passar nas outras doenças, nas doenças ditas normais, que não são a Covid, e que os dados já revelam isso. Eu espero que se fale desses dados, o tal excesso de mortalidade, e essa indicação tem sido constante ao longo dos meses, o excesso de mortalidade que nós temos em Portugal não se deve à Covid, deve-se por outras doenças. Ou seja, as pessoas estão a morrer mais devido ao confinamento ou devido ao medo, nem sequer vão ao hospital, do que pela Covid. Uhum. Ou seja, eu espero que estas reuniões do Infarmed não afunilem tudo na Covid e que abram o leque para explicar o que se passa na saúde em geral, uhum, e não apenas na Covid.
Não está previsto, mas pode ser que aconteça. Jacinto, há alguma preocupação maior agora que os casos de Covid-19 estão a aumentar em Portugal e as escolas estão prestes a abrir?
Eu acho que tem de haver um cuidado maior e maior curiosidade, para usar a tua palavra, porque na Europa já se fala de uma segunda vaga, não é? E nós temos de estar à frente disso. Acho que é uma boa notícia esta abertura, porque um dos problemas tem sido na comunicação, e nós sabemos que na luta à pandemia a comunicação é talvez o grande remédio, não é? Dizer às pessoas o que é que devem fazer, quando, em que moldes, e a transparência é, nesse sentido, uma arma contra o pânico e a favor da responsabilidade. Portanto, eu acho que isto são boas notícias. Vamos ver se os moldes confirmam esta minha curiosidade positiva.
Bom, agora temos nós curiosidade sobre um outro tema que está em cima da mesa. Vamos até à festa do Avante.
O que é que vos pareceu, Henrique, começo por ti, depois de toda a polémica, balanço final?
É um balanço positivo, eu acho. Olhando para aquilo que vi na televisão e falando com pessoas que lá estiveram, pareceu mais seguro do que a Feira do Livro. E, de certeza absoluta, pareceu mais seguro do que as praias deste país. Eu falei disso ao longo do verão. Se querem fechar a festa do Avante, têm que fechar todas as praias do país. E vou citar alguns dos artistas que lá estiveram. O Tim, dos Chutos, o Mário Larginha, o próprio Ricardo Araújo Pereira, que disseram aquilo que me parece sensato. Nós temos que lidar com o vírus, nós temos que retomar a nossa vida, uhum, com as devidas precauções, com certeza, mas temos que retomar a atividade. Estou a pensar em três razões. Este é um setor que precisa de trabalhar, e não estou a pensar apenas no artista, no cantor, no ator, estou a pensar no carpinteiro que monta o palco, o rapaz das cervejas, o rapaz que carrega com o material da banda. É um setor inteiro que está a empobrecer e está a passar fome. Depois, o público, nós todos precisamos de ir ao teatro, de ir ao futebol, de ir à ópera, de ir a um concerto, com os devidos cuidados, claro. E depois outra coisa, eu acho que esta festa do Avante foi uma boa experiência piloto para isto, para retomarmos a nossa vida normal, para retomarmos as coisas com o público.
Ok, Jacinto?
Acho que estamos de acordo. Acho que o grande problema, mais uma vez, foi antes a comunicação. Não se explicar que não eram exatamente dois pesos e duas medidas, eram momentos diferentes e circunstâncias diferentes, e acho que faltou isso. Aliás, o Presidente da República fez esse reparo, e bem, e portanto o remédio contra controvérsias, dúvidas e medo está muito na comunicação, na forma como se passa a mensagem, e isso falhou, parece-me.
E relativamente ao discurso de encerramento de Jerónimo de Sousa, o que é que acham que podemos esperar agora das negociações entre o PCP e o Governo?
Eu acho que há um dado inicial, que é o PC põe-se dentro do jogo da negociação, tenta puxar o PS para a esquerda, mas curiosamente a cartada que parecia de ataque revela-se um gesto defensivo, não é? Para quem achava que a pandemia era a pausa do mundo e a seguir podíamos transformar o mundo de forma mais ousada. O que o PC pede é muito pouco ambicioso do ponto de vista político. No fundo, vem só dizer que a pandemia não mudou nada, revelou as fragilidades e, portanto, nós queremos o aumento do salário mínimo nos termos que estavam definidos e pouco mais. Por outro lado, e acho que nisso o Bloco vai ser mais ambicioso politicamente e, ao mesmo tempo, mais prático em termos de negociação, mas o dado inicial é que o PC se põe na mesa das negociações e diz, não sou eu que vou acabar com a geringonça futura.
É, Henrique?
Bom, eu queria sublinhar essa frase que o Jacinto disse. O PCP está dentro do jogo da negociação. Isto só é uma realidade há 5 anos. Há 6, 7, 8 anos, se ouvíssemos o PCP dizer que se sentaria à mesa para negociar um orçamento burguês, quer dizer, diriam que estávamos loucos. E, portanto, eu gosto de sublinhar sempre esse facto, porque é uma vitória para quem acredita na democracia e no Parlamento. Mas depois o PCP entra em jogo, sim, mas entra em jogo com uma fraqueza objetiva. O PCP está numa decadência eleitoral que não é... Nós andamos com a sensação que o PCP está em queda há 20 ou 30 anos, mas isso foi sempre muitas vezes era uma sensação subjetiva, uma mera impressão. Mas agora temos dados objetivos. O PCP está em queda eleitoral, perdeu câmaras fundamentais na história do PCP. E mais, está a ser cercado naquele voto radical e muito popular e populista pelo Chega. Aliás, o Chega instalou-se na vida portuguesa nos territórios do PCP. Os subúrbios de Lisboa e o Alentejo, e alastrou a partir daí. Portanto, o PCP vai a jogo, é verdade, mas vai com uma enorme fraqueza, e uma fraqueza que pesa.